A cinza de cana-de-açúcar foi escolhida como objeto de estudo por ser um produto em abundância na região noroeste do estado, pela concentração de canaviais e usinas de açúcar e etanol. O bagaço é fonte de energia renovável e seu aproveitamento reduz a emissão de gases poluentes. A pesquisadora está trabalhando há 2 anos a cinza junto com o pneu, tentando achar um meio-termo entre os dois resíduos, o que beneficiará a construção civil e também a fabricação de blocos, que, quando usado na pavimentação, geram maior impermeabilidade da água da chuva. De acordo com a mestranda em Engenharia Urbana da Universidade Estadual de Maringá, Silvia Paula Sossai Altoé, a proposta inclui ainda evitar prejuízos ao meio ambiente, reaproveitando as cinzas que sobram da queima do bagaço da cana nas usinas, que muitas vezes não contam com uma destinação correta do subproduto.
No caso da cinza do bagaço da cana, existem várias pesquisas já dentro do PEU, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana, e os resultados têm sido os melhores possíveis, na verdade, né? Dentro de alguns teores de substituição da cinza, a gente consegue elevar a resistência, né, dos concretos que eles estão trabalhando e das argamassas também. Então, a cinza a gente trabalha com a substituição da areia, né, que seria o agregado miúdo do concreto da argamassa. E essa substituição acarretaria, na verdade, com uma redução do custo do material, uma vez que pode ser feita alguma saída e alguma negociação comercial com as pessoas que geram esse resíduo. A cinza aí não tem uma destinação, às vezes, adequada para esse resíduo. Outra característica também que é interessante, que como você consegue uma resistência mais elevada, a gente pode pensar em teores de substituição, de diminuição, na verdade, do cimento, né? Que é um elemento caro dentro do concreto da argamassa. A gente já tem alguns teores de substituição aí, que variam aí de 15% até 30%.
Segundo a mestranda, a Política Nacional de Resíduos Sólidos no país, aprovada em agosto de 2010, que determina que as empresas sejam responsáveis pela coleta e reaproveitamento final dos produtos descartados, fortaleceu as pesquisas científicas nas universidades.
É interessante, a gente tem aí uma nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, e isso vem para satisfazer muito o que a gente fazia antes nas universidades. Eram feitas as pesquisas e ficavam nesse meio. Hoje, como essa política exige que as empresas, que os geradores de resíduos destinem de forma correta, você apresentando alternativas que possam ser viáveis e que atendam à sociedade, é o melhor caminho, na verdade, né? Para todos os lados, tanto para a sociedade, que não vai ter o resíduo degradando o ambiente, que vai ter um produto diferenciado, né, um produto sustentável, para as universidades, que vão ter linhas de pesquisa, né, abrangentes, aí, e para os geradores de resíduos. Eu acho que você consegue envolver toda uma cadeia no processo.
Em 2008, a Cocamar, cooperativa agroindustrial de Maringá, pagava mensalmente uma fatura de quase R$2 milhões. Em 2011, o valor caiu para R$500 mil com a produção de energia elétrica. A empresa recebe mais de 700 toneladas de bagaço por dia. Pela alta produção, explica o professor do Departamento de Engenharia Civil da UEM, Carlos Humberto Martins, a cooperativa se interessou pelo projeto da mestranda e agora estuda parceria para fornecer as cinzas.
Hoje em dia, nas usinas e outras empresas, o pessoal utiliza muito bagaço da cana-de-açúcar como biomassa, né, para geração de vapor, de energia. E dessa forma, a gente vê a viabilidade, né, de se utilizar essa cinza. Desde o final do ano, né, uma empresa aqui da cidade, a cooperativa Cocamar, os engenheiros entraram em contato comigo, porque eles estão com uma grande geração dessa cinza, né, depois que se queima esse bagaço, está sendo uma geração grande desse resíduo. Eles entraram em contato comigo para a gente ver propostas de como reaproveitar esse resíduo.
O engenheiro de processos da Cocamar, Eduardo Raza de Almeida, explica por que houve o interesse da cooperativa.
A Cocamar está preocupada em ter um gerenciamento dos resíduos, né, voltado para a gestão ambiental. Os resíduos cinza, especificamente, é destinado para uma empresa terceira. Isso há um custo para ser destino. E voltado a isso, a gente se preocupou em disponibilizar alternativas para o Cocamar, para ela estar processando essa cinza internamente, para ela estar destinando a um outro produto, no caso de pavês, né, que são blocos para pavimentações. E hoje a produção de cinza está em torno de 2 toneladas por hora de cinza da Cocamar. E a partir daí a gente abriu um projeto de pesquisas, né? A gente procurou o Departamento de Engenharia Civil, voltado para áreas de destino de cinza, e a gente encontrou o professor Carlos Humberto, e a partir daí a gente coletou as amostras de cinza, onde as mesmas estão no momento, né, no laboratório para análise, onde a gente vai analisar as características da cinza da caldeira aqui da Cocamar.
Segundo o gerente de bioeletricidade da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Zilmar José Souza, a produção de energia elétrica a partir do bagaço de cana tem baixo custo de operação, facilidade para armazenamento, transporte e eficiência energética.
Então, o bagaço, mais de 90% é utilizado para gerar energia elétrica e térmica, para a usina poder produzir o açúcar e o etanol. Além disso, se a usina utilizar uma tecnologia eficiente, caldeiras de alta pressão, além do alto consumo para a produção de açúcar e etanol, ela vai conseguir gerar excedentes de energia elétrica que vai poder exportar, vender para a rede elétrica. Historicamente, o setor açúcar energético foi montado aí, enxergando na época o bagaço como um resíduo, como até um passivo ambiental, porque se você observar, cada tonelada de cana gera 250, 270 quilos de bagaço. O potencial do setor é algo como mais do que três usinas Belo Monte, se eu considerar o aproveitamento do bagaço e da palha ao longo do tempo. Então, até 2020, que é o nosso horizonte, nós teríamos algo como 15 mil megawatts médios, o que dá mais do que três usinas Belo Monte. Só para você pontuar e ver o potencial que tem o nosso setor sucro energético.
Em 2010, apenas 30% das usinas existentes no país exportavam excedente de energia elétrica para a rede. No Paraná, apenas 6 usinas vendiam a energia produzida. Em cooperativas, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, apenas 2% da energia são provenientes de termoelétricas. Karina Bernardino, para a CBN.